o acúmulo de indícios de que a Covid está ganhando força de novo no Brasil, o relaxamento das pessoas em relação ao isolamento social, os alertas de falta de coordenação para enfrentar uma pandemia que desafia a população mundial. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020, dia em que a Universidade Imperial College de Londres mostrou que a taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil é a maior desde maio. A taxa, esta semana, está em 1,3. No auge da pandemia no país, ali no mês de abril, essa taxa chegou a ser de 2,8. Depois, ela veio baixando e agora começa a subir de novo.
A taxa de transmissão é basicamente o quanto uma pessoa infectada transmite o vírus para outras pessoas, em média, com base nos números totais de casos no país. Então, se a taxa é de 1,3, como a atual, isso quer dizer que 100 pessoas infectadas, em média, transmitem o coronavírus para outras 130 pessoas. E por aí vai.
E aí tem um marco importante. Quando o índice é igual a 1, cada pessoa doente está infectando outra pessoa. Quando o número fica acima de 1, como agora, a quantidade de doentes pode crescer exponencialmente. É isso que caracteriza uma epidemia. O indicador abaixo de 1, por outro lado, tende a levar ao arrefecimento da doença. No caso aqui, a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
O Brasil registrou, em vários momentos, taxas abaixo de 1. Isso começou a acontecer no mês de agosto. Houve variação. Agora, no começo de novembro, essa taxa caiu para 0,68 e veio registrando aumentos até chegar à taxa atual de 1,3. Mas aí a gente entra numa questão importante. A divulgação da taxa pelo Imperial College veio acompanhada de um alerta. Os cientistas da universidade disseram que os resultados devem ser interpretados com cautela, porque a notificação de mortes e casos no Brasil tem mudado com frequência.
Agora, em novembro, o Ministério da Saúde sofreu um apagão de dados em meio a ataques cibernéticos feitos a órgãos do Judiciário e do governo. Então, esse descompasso na atualização de infecções e mortes por Covid no Brasil pode ter afetado as taxas. Ressalva feita, os indícios de que a Covid está ganhando nova força no Brasil se acumulam, vão além desse aumento da taxa de transmissão.
Na semana passada, por exemplo, o governo de São Paulo admitiu que estava havendo um aumento nas internações por Covid-19 no estado. As internações de casos suspeitos e confirmados da doença cresceram 18% em relação à semana anterior. Já dados do final de outubro do sistema Infogripe, que monitora os casos de síndrome respiratória aguda grave, apontam para um quadro preocupante. 9 capitais estavam registrando tendência de avanço da pandemia. O Infogripe reúne informações de todo o Brasil colhidas pelo Ministério da Saúde.
As síndromes respiratórias agudas graves são casos de pacientes que tiveram febre, tosse ou dor de garganta e, ao mesmo tempo, apresentaram falta de ar, saturação de oxigênio abaixo de 95% ou dificuldade respiratória, além de terem sido hospitalizados ou morrido devido a esses sintomas. Nem todos os casos de síndrome respiratória aguda grave são causados pela Covid. Mas os registros aumentaram muito em 2020 por causa da pandemia. Então, eles acabam sendo um indicador importante.
Muitos pesquisadores consideram esses dados até mais fidedignos do que as estatísticas oficiais sobre a Covid, que estão subestimadas devido à subnotificação causada pela baixa capacidade de testagem de suspeitos no Brasil. Os números oficiais apontam hoje que o país já ultrapassou 6 milhões de casos de Covid-19 confirmados e está próximo de chegar a 170 mil mortes.
O otimismo com o cenário de estabilidade e com a divulgação de resultados positivos dos testes das vacinas estão levando a população a relaxar o isolamento social e outras medidas de prevenção, como o uso correto de máscaras. E isso é apontado por especialistas como a principal causa do crescimento de internações pela doença.
Há também um relaxamento oficial das quarentenas, promovido por governos estaduais e municipais. Além disso, informações desencontradas e recomendações sem comprovação científica dificultam o combate ao vírus. Na semana passada, por exemplo, o Ministério da Saúde encorajou a população que não é parte do grupo de risco a seguir a vida normalmente. Tirando aí as constantes declarações do presidente Jair Bolsonaro, que misturam disputas políticas, no caso das vacinas, tom homofóbico ao falar que o Brasil não pode ser um país de maricas diante do vírus, e também anticientificismo ao defender remédios sem eficácia comprovada como a cloroquina.
O fato é que o relaxamento do isolamento está ocorrendo, tanto a partir de medidas oficiais quanto a partir de atitudes pessoais. No domingo agora, o canal A Cabo Globo News levou ao ar uma reportagem sobre baladas clandestinas em São Paulo. Empresários organizam essas festas, que estão proibidas por causa da pandemia, e vendem ingressos pelas redes sociais, divulgam o endereço do ponto de encontro só com uma hora de antecedência, tudo isso para evitar fiscalização.
Esses eventos estão acontecendo todo fim de semana e estão reunindo milhares de pessoas. Enfim, aglomerando gente para valer, tudo em meio aos indícios de que a pandemia está ganhando força de novo.
Mulher é VIP, na verdade. O ingresso começa a ser feito à venda a R$500 e conforme 400, né? E daí, de acordo com a venda, o lote vai aumentando e também o valor de ingresso vai aumentando junto. Não existe a venda, tipo, antecipada.
Esse é o organizador de uma das festas falando com a repórter da Globo News. A jornalista, então, quer saber.
E como é que tá esse esquema de máscara? Precisa ficar de máscara lá dentro?
Não. Na verdade, o esquema de máscara é você usa, né, no estacionamento, quando você for fazer a compra do ingresso ou a retirada do ingresso, enfim. E na festa não precisa.
Esse é um exemplo do que ocorre em São Paulo. Mas há relatos desse tipo de balada em outros lugares, em outros países também. E tem essas festas clandestinas, mas tem muita atividade que tá liberada. Os governos locais passaram a retomar as atividades, liberando bares e restaurantes e até shows em algumas cidades. Agora, esse repique da pandemia, que alguns já chamam de início de uma segunda onda, coloca em alerta esses governos.
Segundo disse ao Nexo, a Carolina Coutinho, epidemiologista e pesquisadora da FGV, cada município precisa olhar melhor para sua rede de saúde e avaliar a situação. Ela alerta que, com o aumento das pessoas circulando nas ruas, além da Covid-19, a gente também tem a chance de ver aumentar outros problemas que vão demandar leitos da UTI. A Carolina fala ainda da necessidade de um esforço para que os governos promovam campanhas educativas, isso para que as pessoas se protejam e protejam os outros.
Ontem, segunda-feira, pesquisadores brasileiros divulgaram uma nota técnica em que eles dizem que os dados da pandemia no país já mostram que a gente vive um início de uma segunda onda, algo que está forte na Europa, por exemplo. A questão é que no Brasil, diferentemente da Europa, os casos de infecção e morte pelo coronavírus nunca caíram a um nível suficientemente baixo para caracterizar o final da primeira onda. Então, essa segunda onda pode estar vindo antes mesmo da primeira ter passado.
Esses pesquisadores afirmam que isso está ocorrendo porque não há uma política de testagem sistemática com rastreamento de casos no Brasil. Eles afirmam também que falta uma política central coordenada, clara e eficaz de enfrentamento da situação. E chamam a atenção para um afrouxamento das medidas de isolamento sem evidências empíricas, sem uma análise cuidadosa de especialistas.
O momento é de incerteza. Então, mesmo com algumas atividades liberadas oficialmente, vale seguir a cartilha. Lavar as mãos, usar a máscara adequadamente e evitar aglomerações. É preciso observar também se as medidas de proteção estão sendo cumpridas no ambiente de trabalho, nos estabelecimentos comerciais em geral. E esperar que as vacinas, já em estágio avançado, cheguem finalmente à população.
Na noite de segunda-feira, ontem, moradores de diversos estados do Nordeste foram às redes sociais para relatar um estranho clarão avistado nos céus da região. O redator César Gaglione está escrevendo sobre o tema. César, o que afinal foi esse clarão?
O clarão nada mais era do que o rastro do lançamento do foguete Long March 5 do programa espacial chinês. O foguete tem como destino a Lua e foi lançado por volta das 5h30 da tarde do horário de Brasília, saindo da base espacial de Wenchang, na ilha de Hainan, que fica logo ali na costa leste da China. O Long March 5 pôde ser visto de toda a região nordeste por conta da trajetória dele e também da curvatura da Terra. O rastro visto era uma nuvem de gases resultantes da queima do combustível que dá a propulsão para o foguete chegar no espaço.
E quais os objetivos dessa viagem espacial da China?
Essa viagem tem como objetivo trazer de volta à Terra cerca de 2 kg de solo lunar. O objetivo dos cientistas é entender como a Lua evoluiu ao longo dos bilhões de anos e, possivelmente, no futuro, desenvolver métodos e processos para estudar o solo de outros planetas. Essa missão é parte de um plano maior do programa espacial chinês, que tem como grande objetivo construir uma colônia humana na Lua em algum momento da década de 2030. A gente não sabe nada dessa suposta colônia ainda, mas a China já anunciou que vai lançar várias missões, tripuladas e não tripuladas, para a Lua durante toda a década de 2020.
Esse texto do César você já pode ler no nexojornal.com.br.
A eleição americana aconteceu no começo de novembro e os Estados Unidos já têm um presidente eleito desde então. Mas o presidente de saída estava fazendo de tudo para dificultar a transição. Agora parece que algo avançou. Quem fala sobre o assunto é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O que está acontecendo? Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump começa a largar o osso da transição presidencial. O gesto mais visível dele até agora foi um post publicado ontem à noite, segunda-feira, no qual Trump autoriza Emily Murphy, responsável por um órgão chamado GSA, sigla em inglês do Gabinete de Administração de Serviços Gerais, a liberar informações, estruturas físicas e recursos financeiros para a equipe de transição do presidente eleito Joe Biden, do Partido Democrata. Depois de 4 anos anunciando decisões de governo pelo Twitter, a transição do final do mandato de Trump não podia fugir do figurino. Passadas 3 semanas da eleição, ele não fez nenhum discurso oficial reconhecendo a derrota. A mensagem de ontem sobre a transição, publicada de maneira meio escamoteada nas redes sociais, foi até agora o sinal mais contundente de que Trump vai dando o braço a torcer. O que jornais americanos como o Washington Post vem mostrando é que a nata do Partido Republicano, do qual Trump faz parte, não se interessa em manter aceso o discurso conspiracionista do presidente, que ainda tenta insuflar seus apoiadores contra o que seriam fraudes eleitorais massivas nos Estados Unidos. Essas fraudes nunca foram comprovadas. Trump vai colecionando derrotas judiciais em todos os estados e em todas as instâncias às quais ele recorre. E aos poucos, essa história da fraude vai ficando confinada ao nicho mais radical do trumpismo, um movimento político-ideológico que durou 4 anos e agora terá de se reinventar de alguma maneira para sobreviver na oposição. À medida que Biden vai entrando em cena, Trump vai desaparecendo. Quem espera uma transição tranquila em janeiro deve, entretanto, manter sempre um pé atrás. Trump é um showman da política, é um astro da TV, encantado com a própria imagem. Não seria de surpreender que esse gigante da iconoclastia política guardasse na manga ainda algum último truque antes de as cortinas do seu mandato se fecharem de uma vez por todas.
Dos indícios de avanço da pandemia no Brasil, passando pelo clarão no céu do Nordeste e fechando com a transição americana, Durma com Essa.
Com roteiro de Conrado Corsalete, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot, produção de Letícia Arcoverde e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Lembrando que hoje, terça-feira, é aniversário de 5 anos do Nexo. Uma data para reafirmar o compromisso do jornal de produzir um jornalismo profissional claro, equilibrado e transparente. Se você ainda não é assinante, entra lá no site e assine. Amanhã tem mais Durma com Essa. Tchau.